Aleluia. Essa é a segunda matéria do curso de treinamento de líderes, nosso CTL, a prática das células. Nós já estudamos uma matéria, que é a visão das células, essa é a prática das células, e essa é a nossa quinta aula. E nessa quinta aula, nós queremos falar sobre uma reunião saudável, uma reunião normal da célula. Isso também é algo importante. 1 Coríntios 14:26, Paulo diz... Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Esse é um dos poucos versículos do Novo Testamento que nos conta como eram as reuniões na igreja apostólica, na igreja primitiva. Então você vê, era uma igreja dinâmica. Paulo está dizendo que, olha quanta coisa acontecia numa reunião. Né? Paulo está querendo trazer ordem para os coríntios, né? Mas ele está dizendo o que é uma reunião normal. Então, nós queremos viver esse padrão, nós queremos chegar nesse padrão de viver essa realidade, amém? Tudo, diz Paulo, tem que ser feito para edificação, não é isso que diz? Seja tudo feito para edificação, o que significa que nós não fazemos nada por entretenimento. Você sabe uma característica que nós temos aqui em Goiânia? Nós oramos por tudo. A gente ora até pelo jejum. Não parece incoerente isso? Nós vamos ter um jejum, o jejum é de oração, eu separo uma semana para orar pelo jejum, para Deus ouvir a oração do irmão no jejum. Então, nós oramos por tudo. Ah, nós vamos ter uma comunhão, vai ser futebol. Nós oramos também pela comunhão. Não importa o que vamos fazer, tudo é ocasião de edificação. E deve ser visto dessa maneira. Se é assim, para um evento que às vezes você vai fazer... de comunhão, muito mais a reunião da célula, não é para entretenimento, é para edificação. Então uma reunião é um lugar onde nós temos a expectativa de desfrutar da presença de Deus, de fluir no Espírito de Deus, ok? De adorar o Senhor, de ter essa santa intimidade. Isso é estimulado em toda a célula. Eu louvo a Deus, porque eu já fui anfitrião de célula, eu ficava vendo, né, os jovens na minha casa, adorando, e eventualmente eu passo também em algumas células. No condomínio onde eu moro tem 3 ou 4 células, e é um condomínio fechado, mas temos 4 ou 5, não sei nem quantas células tem lá. E o que eu acho bonito é essa intensidade, esse desejo pela presença, esse clamor pela presença. Toda célula tem que ter essa característica, amém? É um lugar onde as pessoas sentirão o toque da presença de Deus. Ciente disso, a primeira coisa que você tem que ter clareza é que o líder, ele é um facilitador. O líder não é o pregador da célula. A reunião da célula não é um culto de domingo em miniatura. Eu digo isso por quê? Porque nós tivemos no passado muitos líderes que transformaram a célula numa congregação. Então eu me lembro, no começo da Videira, nós tínhamos líderes que eles faziam a célula na garagem, colocavam as cadeiras enfileiradas e na frente tinha um projetorzinho, um teclado do lado e ele põe uma mesinha para ser o púlpito. Isso aconteceu também no Rio, isso? É normal isso. Veja, eu não encarava isso com nenhum escândalo, porque eu prefiro um irmão que está querendo pregar, virar um pregador, do que um irmão que não quer nada com Deus. Então a gente lida sempre da maneira mais alegre, né? Mas não é exatamente essa a ideia, irmão. Você é um facilitador. Você está aqui para que o corpo funcione, não para funcionar sozinho. Ok? Nós não queremos meramente ter um culto nas casas, nós queremos ter uma célula. E na célula todos têm que participar. Quantos dizem amém sobre isso? Amém. Mas é óbvio que o líder não é também igual a todos. Ele é o líder, afinal de contas. As pessoas esperam dele alguma coisa. Então, o que, que se deve esperar do líder? Eu acho que deve esperar do líder apenas que ele seja modelo naquilo que os outros também devem fazer. Então, agora é hora de cantar? Então, o líder tem que ser aquele que canta mais forte. Agora é hora de orar? Então, o líder ora com intensidade. Então, agora é hora de compartilhar? O líder começa. Fala, eu mesmo quero começar. Eu quero falar o que Deus falou comigo essa semana, o que eu ouvi de Deus, o que o Senhor tratou comigo. Ele sempre se coloca como modelo para os demais. Isso não é algo pesado, porque não é para ser algo extraordinário, é apenas aquilo que se espera na reunião. Amém, meus irmãos? Os componentes da reunião da célula. Então, nós temos um tipo de liturgia. É uma palavrinha que muitos irmãos não gostam. Pastor, como é que é esse negócio? A Videira tem uma liturgia? Presta atenção, liturgias são rotinas. A palavra rotina, ela é usada em muitos contextos. Então, por exemplo, quem mexe com computação, quando você vai fazer um programa ou alguma coisa no computador, o computador segue rotinas. O que é uma rotina? Uma sequência de comandos que ele tem que fazer para chegar a algum resultado. É chamado de rotina. Então, o computador repete aquilo indefinidamente. Ok? Entendeu o que eu estou dizendo? Rotinas são chaves na sua vida pessoal. Então, se você é um bom pai, uma boa mãe, você cria rotinas na sua casa. Porque os seus filhos funcionam melhor com rotinas. Casa que não tem rotina, os filhos não produzem tanto, não aprendem tanto na escola, são mais ansiosos. Então, é preciso ter rotina. Qual que é a rotina da sua casa? Você tem uma hora para acordar. Não acorda a hora que quer, tem a hora de acordar. Depois que você acorda, sempre vai escovar o dente. Não vai fazer outra coisa. Você não vai jogar bola, você não vai comer, não. Você vai escovar o dente. É uma rotina. Isso vai ter que ser batido. Aí depois ele vai tomar um café da manhã. Então ele não vai comer arroz e feijão, ele não vai sair para chupar cana, não. Ele vai ter o café da manhã, que é esse. O pai e a mãe definem. Está criando uma rotina. Aí depois disso, você vai fazer a tarefa da escola. Então tem uma tarefa, já tem a mesa, o lugar. Ele não vai fazer em qualquer lugar. Tem o lugar que ele vai fazer. Então, estou te dando exemplo, é uma rotina. Veja, se todos os dias você faz isso com a criança, ela vai se desenvolver saudavelmente. Agora, essa criança não tem hora para acordar e nem para dormir. Eu posso contar esse exemplo, porque as minhas filhas já estão, minha filha mais velha já tem 4 filhos, né? Mas quando elas eram pequenas, frequentemente irmãos tinham filhas, né? E elas iam dormir na minha casa para brincar com elas. Só que na minha casa as rotinas são para todos. Entendeu? Então, na minha casa não tem esse negócio assim, agora é hora da criança parar de ver televisão, então ela para e eu continuo. Não. Se parou de ver televisão, ninguém vê televisão. Se é hora de dormir, então apaga as luzes, todo mundo vai para o seu quarto. Na minha casa é assim. Até hoje é assim, por acaso. Então, as minhas filhas estavam acostumadas. Então, aí vinham as filhas desses irmãos, era um problema. Por quê? Porque 9:30, hora de dormir, elas nem discutiam, porque estava na hora mesmo, ia para os quartos, dormia. E os nossos visitantes ficavam zumbindo dentro da casa andando. E eles ficavam andando, e aí a gente levantava, fulano, o que foi? Não, porque lá em casa a gente não dorme 9:30. Eu falei, pois é, mas aqui a gente dorme. Então você vai deitar. Aí, que hora que você dorme na sua casa? Ah, depende do dia, mas às vezes é 00:30, às vezes é 01:00. Eu falei, mas como? Como é possível alguém saudável criar uma criança assim? É o que eu pensava, mas nunca falei nada para ninguém. E aí, o que acontecia todas as vezes? Elas ligavam para o pai e para a mãe buscá-las. Elas não aguentavam ficar na minha casa deitada 9:30 da noite. Não toleravam. Por quê? Porque não tinham rotina. E as minhas filhas nem viam o que acontecia. Simplesmente entravam e dormiam, porque era a rotina. Rotina são coisas boas. Mas rotina também é chamada de liturgia. Entendeu? É chamada também de liturgia. Por isso que, às vezes, as pessoas às vezes brincam, né, nesse sentido, que o hábito faz o monge. É um trocadilho, não é? Porque o hábito é a roupa dele também, mas o hábito também é a rotina, né? E às vezes chamam também, né, essa coisa de dizer que é como uma reza, uma repetição. Por quê? Porque as coisas de Deus envolvem rituais. Você fala, não, mas o Novo Testamento não tem mais ritual, mas o Velho tinha. Você concorda que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então, se Deus criou rituais no Velho Testamento, é porque os rituais são importantes. Eles têm o seu lugar. Então, antes de você apedrejar algum presbiteriano, batista ou metodista, saiba que eles não estão fazendo nada de estranho. Entendeu? Às vezes, a nossa ideia de igreja muito espontânea é a mesma casa que não tem regras e nem rotina para os filhos. Mesma coisa. Então, é preciso ter. É preciso definir. Então, nós temos aqui em Goiânia. Nós temos a nossa liturgia da célula. Pastor, por que você criou uma liturgia para a célula? Porque se você não tiver algo para direcionar os irmãos, presta atenção, eles vão estar sozinhos lá. Não vai ter um pastor lá para conduzi-los. A célula é só eles. Agora imagina, nós somos em Goiânia 2.500, mas somando no Brasil inteiro, eu nem sei quantas são, mas deve ser o quê? Umas 10 mil? Agora imagina, 10 mil células. Eles têm que ter alguma referência de como proceder, de como fazer. Então nós damos o mínimo para eles. Isso não é uma camisa de força. Se ele, porventura, não seguir a rotina, não quer dizer que ele fez algo grave. Mas ele tem mais ou menos o que fazer. No Velho Testamento, o sacerdote que não seguia a liturgia morria. Era morto. Ele não tinha direito de mudar uma vírgula. Ah, mas não tem no Novo Testamento. Leia Apocalipse. Se você ler Apocalipse, você vai ver que tem alguma liturgia no céu. Tem liturgia. Eu não vou te provar isso agora, né? Porque ninguém está me resistindo. Mas se você chega em Apocalipse 5, você vai ver Jesus entrando, o Cordeiro entrando. Mas antes dele entrar, tem todo um cenário estabelecido. Deus Pai está no trono, diante dele sete tochas, são sete Espíritos de Deus, um mar de vidro, quatro seres viventes posicionados e 24 anciãos ao derredor. Nada de bagunça. Nada de bagunça. Você não vai ver os anjos misturados. Aí daqui a pouco os anjos entram em cena. E são 200 milhões de anjos. E eles estão ao derredor. Ok? E aí o Cordeiro entra. Quando o Cordeiro entra, um ancião levanta a voz e faz a anunciação dele, né? Digno é o Cordeiro. E daqui a pouco os anjos se levantam e cantam: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, né? E depois toda a criação canta. Eu não sei como que é toda a criação, mas junta os anjos e a criação toda e canta. Então você vê um culto absolutamente organizado, nada de bagunça. Aí daqui a pouco começa a abrir os selos, ordem. Aí daqui a pouco chega a hora do cálice. A Bíblia fala então que abre-se no céu e então vê-se o altar e a arca aparece. E aí a Bíblia fala que um anjo muito forte vem com um cálice e um outro anjo muito forte pega das brasas do altar e joga dentro do cálice. E de repente tem meia hora de silêncio no céu. Você já teve algum culto com meia hora de silêncio? Experimenta um dia. Você não aguenta, meia hora de silêncio é enlouquecedor. Se nós ficarmos aqui meia hora em silêncio, quietinho, meia hora cronometrada, é uma eternidade, meu amigo. Pois teve silêncio no céu meia hora. Durante meia hora ninguém orou, ninguém intercedeu, ninguém louvou, ficou em silêncio. Então veja, no céu tem ordem, vai acostumando. Entendeu? A coisa não acontece de qualquer jeito. Presta atenção nisso. Nós temos uma liturgia, por quê? Porque é a maneira de você dar para os irmãos uma segurança de que eles estão fazendo algo, pelo menos próximo da nossa expectativa como liderança para eles. Amém? Agora, liturgias podem se tornar camisa de força. Pode ou não pode? Pode. Então, eu fui para conhecer, né, não participei do culto, entrei numa igreja ortodoxa russa. Lá eles têm uma cerimônia que é a mesma há 400 ou 500 anos. O culto deles é no idioma russo antigo, que ninguém fala mais e nem entende. A pregação que é feita de costa para o povo. Tem um véu separando o sacerdote do povo. Ninguém entende o que está acontecendo, mas eles repetem a mesma coisa toda semana, por séculos. Então veja, a liturgia perdeu o sentido, porque ela não é feita mais com entendimento. O culto não é mais racional. A liturgia virou apenas o poder do ritual para poder purificar. Mas o ritual de si mesmo não é nada. Entendeu o que eu estou dizendo? Esse é o problema. Porque a primeira geração que criou a liturgia, eles faziam com entendimento. A décima geração já não sabia mais nada. Agora, na centésima geração, nem a língua eles falam mais. Mas acredite, a igreja católica era assim. A missa era em latim. E ninguém entendia nada. Ok? Na igreja copta, que é a igreja ortodoxa egípcia, é feita na língua copta, que não é falada por ninguém. Ok? Os árabes, há mil anos atrás, acabaram com todos. Só é falada no culto, a língua copta. E é feita nessa língua. Como é que são as coisas? Não estão preocupados em evangelizar ninguém. Eles só querem fazer o ritual. Então não é a nossa visão, não é a nossa prática. Mas não é porque tem essas coisas extremas que você agora deve dizer que não tem que ter liturgia nenhuma. E o sinal de que você é livre é a bagunça. Não, não caia nessa tolice. Ok? Nós temos alguma liturgia. Nossos cultos seguem uma certa ordem. E isso é bom. A célula também. Qual é a liturgia da célula? Vamos ver onde eu coloquei aqui. Então, nós temos um modelo de reunião ou de liturgia, né? Escrevi aqui, se você preferir. Funciona como uma diretriz, mas tem espaço, obviamente, para ser diferente, se a circunstância pede. Qual que é a primeira parte da reunião? Nós chamamos de envolvimento. Ok? Também chamamos de quebra-gelo. Eu prefiro chamar de envolvimento, acho mais bonito. Mas muitos irmãos chamam de quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? é um momento para você atrair a atenção das pessoas e descontrair os irmãos. Ou seja, é o momento das boas-vindas. Nosso pastor Ricardo Guimarães escreveu um livro com uma centena de exemplos de quebra-gelo, né, pastor? Precisamos reeditar o livro. Então, o que é o objetivo disso? O objetivo é descontrair, ok? Mas isso pode ser feito de muitas formas diferentes, nós não definimos a maneira como deve ser, ok? Mas deve ser algo que siga algumas diretrizes. Primeiro, não deve ser uma brincadeira, ok? O culto não é brincadeira, mas deve ser algo descontraído. Segundo, não deve ser algo muito longo, porque se torna cansativo. O melhor quebra-gelo é um testemunho breve, ok? Mas se você tiver também uma história engraçada que aconteceu durante a semana, está de bom tamanho. Eu não gosto muito de piadas, mas as piadas também têm o seu lugar, se elas forem santas. Elas podem ser um bom quebra-gelo, mas eu prefiro mais, como diz o goiano, né, o causo. Quando você tem um caso para contar, quando aconteceu uma história, e você conta para os irmãos algo que aconteceu, e é diferente, é inusitado, ou é engraçado, funciona como quebra-gelo também, ok? Cuidado para não parecer melancólico, porque o quebra-gelo, o alvo dele é ser divertido, é ser descontraído. Mas se porventura você perde a mão e o negócio fica triste, né? O povo fica constrangido, então tem um efeito inverso. Então tenha cuidado com isso. É bom sempre você ir colocando irmãos para fazerem, né? Dar essa atribuição para eles. Seja sempre positivo. Sempre, nunca chegue na reunião para começar a reunião na exortação. Porque tem muitos pastores que acham que essa é a maneira de começar a reunião. Vamos começar a reunião, fica de pé. Vamos lá, irmãos, fica de pé. Espera aí, ninguém comeu feijão hoje aqui, não? Vamos cantar mais forte. Vamos repreender o espírito de preguiça aqui hoje. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Você conhece algum pastor que já falou isso? Todo mundo já viu isso. Isso te deixa com vontade de adorar a Deus? Ou você fica no banco pensando, meu Deus, será que ele está se enxergando? Será que ele está vendo o papelão que ele está fazendo? Entendeu? Quer dizer, tem um efeito contrário. Então você tem que chegar na reunião, você tem que chegar com o seu espírito livre, você tem que chegar com um sorriso no seu rosto, você tem que chegar a contar uma história que seja divertida. Se não aconteceu com você, conta o que aconteceu com alguém. Entende? Colecione essas histórias. Mas jamais chegue descendo porrete nos irmãos. Isso não levanta ninguém, só abate. E é interessante que ele condena os irmãos, a reunião fica mais pesada ainda, e depois ele fica chateado que os irmãos não respondem. Essa igreja precisa realmente de avivamento. Não, é o pastor que precisa de alguém chamar ele ali no canto e explicar como as coisas funcionam. É preciso ter bom senso. As reuniões, as pessoas chegam na reunião, elas não estão focadas, elas não estão, entendeu, com a atenção voltadas. Você atrai a atenção delas. Você chama elas para perto de você, e você faz isso sempre com bom humor, com alegria. Quase entendem o que eu estou dizendo? O pastor Joe Austin, não sei se você conhece, é americano, eu sempre ouço, gosto de ouvi-lo, ele começa toda a pregação com uma piada, toda a pregação. Sim, mas é a piada, e ele conta para os irmãos ainda em pé, né? Os irmãos estão de pé, ele conta a piada, todo mundo morre de rir, ou então ri para agradá-lo e depois senta. Eu aceito risco para agradar também. Eu sou muito ruim na piada, sou fraco. Mas de vez em quando eu invento de contar piada. Esse tempo atrás eu fui inventar de contar uma piada, os irmãos não entenderam a piada. Foi um negócio constrangedor. Constrangedor. Por quê? Eu acho que o pessoal que estava lá não conhecia muito a Bíblia, e eu contei aquela piadinha tão antiga, né? Eu falei, sabia que Jacó era analfabeto? Aí esse cara assim me olhando. Eu falei, porque ele amava Raquel e não Lia. Ninguém riu. Aí eu falei, Lia, lembra? Lia era outra mulher dele. Mas Lia também é do verbo ler, entendeu? Ele amava Raquel e não Lia. Aí quando eu tive que explicar, virou quebra-gelo. Eles riram na minha explicação. Por quê? Porque os irmãozinhos mais novos não sabem que Jacó teve duas mulheres. Aí a piada fica difícil, né? Então você precisa de saber, antes de contar a piada, você conta a história bíblica, explica direitinho, depois você pode fazer. Tá bom? Nunca condene. Eu coloquei esse mandamento no final ali, porque é um mandamento que pega quase todo mundo. Não condene, não condene. Não importa o que esteja acontecendo, seja paciente e positivo. Paciente e positivo com os irmãos, sempre. Se você fizer isso, você vai ganhar os irmãos. Quando dizem amém? Segunda parte da reunião é o louvor. Então, essa primeira parte não deve demorar muito. 5 minutos, 10 no máximo, ok? Não queremos reuniões longas. Eu sei que tem célula que não tem limites, os irmãos às vezes terminam tarde, é difícil de controlar a pontualidade, mas é preciso que a gente dê uma orientação que a reunião deveria ter incluído o lanche, 2 horas, incluído o lanche. Ou seja, se a reunião começar às 8, 9:30 já acabou. De 9:30 às 10 eles vão comer ali junto, mas já acabou a reunião, ok? É muito importante isso. Nós temos algumas células que invertem, eles começam com o lanche. Eu respeito isso também. Tem algumas células nossas que os anfitriões colocam a comida na sala e os irmãos começam comendo. Aí depois que eles fazem o quebra-gelo e tudo mais. Acho bonito isso também, porque eles querem valorizar mais o momento da comida ali, do lanche. Não é? Mas são poucas células que fazem isso, mas eu sei que fazem porque já me disseram. A segunda parte é o louvor. Então, o louvor vai variar de uma célula para outra. Por quê? Porque nós temos 2.500 células em Goiânia. Quantas células você acha que tem alguém que toca violão? Poucas. Poucas. Né? Talvez aí menos do que 5%, não sei. Poucas tem. Então, nós não vamos ter em todas as células esse ambiente de louvor, né, que tem um jovenzinho ali que quer tocar a última canção que ele aprendeu e está empolgado. Poucas células têm esse privilégio. Quando tem, é ótimo. Então, já não vai ter essa característica. Tem umas poucas células que tem tecladista, que tem alguém que toca piano. Poucas, mas tem. Mas a esmagadora maioria vai depender de um aparelhinho qualquer, de CD, MP3, alguma coisa, uma pendrive qualquer, que ele vai colocar ali e vai cantar junto. Não despreze isso, tem valor. Ok? Só não faça de qualquer maneira. Planeje a sequência das músicas. Planeje. E você vai ver que vai também fluir muito, né? Muitas igrejas nossas, quando começaram, fizeram assim, na própria igreja, no próprio culto. Então, isso pode ser feito sem nenhum problema. Mas é preciso ensinar para os irmãos. Nosso louvor não é meramente cantar corinhos, cantar músicas. É, tem que ter um espírito ali, um espírito de intensidade, de realmente cantar para o Senhor, tá bom? A ideia não é usar o louvor para animar o povo, nem usar o louvor apenas porque tem que fazer, porque o pastor mandou. Não, é porque o louvor de fato libera o nosso espírito. O louvor de fato libera o Espírito de Deus. E naquelas células que os irmãos são mais pentecostais, é durante o louvor que mais fluem os dons. Cânticos espirituais, línguas, interpretação, normalmente é no tempo de louvor que isso vai acontecer, ok? Então é preciso que seja valorizado. Coloquei aqui alguns pontos para lembrar você, lembra sempre isso, o centro do louvor é o Senhor, não são os irmãos. Então tudo tem que ser feito com esse entendimento, para adoração. Segundo, louvor não é para animar, mas existe um aspecto do louvor que é para ter comunhão. Parece contraditório, porque louvor é para Deus, mas às vezes tem canção que nós cantamos que não é para Deus. Tem canção que nós cantamos que pode ser a respeito de Deus. E tem canção que nós cantamos que é para o irmão. Ok? Mas tenha muito cuidado para não constranger as pessoas. Não é porque às vezes é embaraçoso. Não, tem um cântico antigo que a gente cantava, ele era assim, meu irmão, quando eu olho o teu rosto, eu vejo a glória de Deus brilhando. Já ouviram esse canto? Então, muito legal, gosto dele. Mas aí, nosso ministro de louvor um dia, não sei o que aconteceu com ele, e ele então falou, agora, fica de frente para o irmão do seu lado. Aí você tem lá 2 barbudão. Fica já um de frente para o outro. Aí fala, pega na mão dele. Aí os 2 pegam na mão. Agora vamos cantar. Meu irmão, quando eu olho... Acabou, quer dizer, o cara com a barba, olhando para o outro com a barba, balançando a mãozinha, falou, não, nós não estamos no terceiro céu, não, amigo. Né? Fica esquisito. Não combina. As irmãs não ligam, mas tem irmão que liga. Ele não quer. Não quer cantar balançando mãozinha de ninguém. Concorda com o que eu estou dizendo? Então precisa ter bom senso. Ok? Ensine os irmãos. E numa célula isso pode ser particularmente embaraçoso. Pode ser porque é pouca gente. Não é verdade? Tinha um outro ministro de louvor nosso que gostava de mandar beijinho para Jesus. Aí ele dizia, manda beijinho agora, todo mundo, para assistir, para o Senhor. Muito legal, mas presta atenção. É a velha história do cara barbudão, 2 metros de altura. Né, irmão? Você vai ficar mandando beijinho para Jesus? Não combina, não combina. Ele quer outra coisa. Ele quer outra coisa. Oh, Deus. Então, às vezes o louvor pode ser embaraçoso para o visitante. Essa coisa de cantar olhando nos olhos, não é fácil. Não, eu não gosto muito, não. Eu prefiro olhar nos olhos do Senhor. Então, é por isso que tem irmão que é assim, na hora que ele fala, cante com o vizinho, ele vai para o terceiro céu na hora. Fecha o olho e fala, não é comigo. Então, hoje em Goiânia, eu procuro explicar para os irmãos isso. A gente tem que ter essa sensatez. Amém? Procure motivar os irmãos sempre com o texto da palavra de Deus. Confessar a palavra antes de louvar tem um poder muito grande. A palavra libera o espírito para poder louvar. Escolha músicas fáceis. Nós vivemos uma época de gente muito sofisticada, que cantam as músicas que tem uma melodia muito cheia de altos e baixos, né? Mas o bom mesmo eram aquelas canções antigas que tinha ali 4 linhas no máximo e eram fáceis de cantar e aprendia-se rápido. Mas hoje em dia parece que não pode cantar essas canções mais, né? Não pode. Eu estava na hora do almoço, eu fui ouvindo músicas antigas no meu carro e tinha uma música tão antiga que eu fiquei ouvindo, eu fiquei lembrando de 2000 anos atrás. Ela era assim: meu coração transborda de amor, porque o meu Deus... Aí depois tinha uma parte que era só aleluia. Por isso, aleluia, aleluia. Aí você pega isso, mostra para os músicos. Hoje ele fala muito elementar, negócio muito básico. Eles não querem. Aí o nosso louvor ficou cheio de músicas muito difíceis. O pessoal mais velho não demora para aprender e eles às vezes cantam no louvor duas vezes e depois já também cansa daquela música. Não é? Mas na sua célula você pode cantar músicas fáceis. Priorize as fáceis. É melhor para todo mundo. E acredite, elas têm um poder oculto, que essa geração não sabe, não entende, né? Ok. Sempre espere que no louvor o Espírito possa se mover. Então dê espaço, amém? Para que, se porventura os dons se manifestarem, eles tenham esse tempo na hora do louvor. A terceira parte da reunião da célula é a palavra. Nós chamamos de palavra, mas como eu disse para você, no nosso caso aqui em Goiânia, ela vem toda semana na revista. Nós temos uma revista que tem a palavra da semana. Então, quando eu prego, isso acontece 90% das vezes, não é 100%, mas 90% das vezes eu vou pregar o que está na revista. Então, as pessoas vão estar sentadas lá e vão acompanhar a minha pregação na revista. Elas vão ouvir e vão ler o que eu estou falando. E eu não importo, eu acho que isso é muito bom. Ela vai ser abençoada de todas as maneiras. E depois, na célula, durante a semana, ela vai levar a revista, normalmente eles levam, eles valorizam, e o líder vai ministrar novamente, de maneira resumida. Ele pode falar ou ele pode ler também na célula. Ele pode pegar e ler. E ele nem precisa compartilhar toda a pregação de domingo, pode ser só um ponto. Pode ser só um ponto. Ou dois. Entende? Às vezes a pregação foi muito longa. Domingo passado eu preguei uma pregação com 7 pontos, não é o meu costume, mas 7 pontos, é muita coisa para uma célula. Então ele não tem que falar todos, ele pode se limitar a 1 ou 2, ok? E pode ler também, isso é importante ser dito. O líder é responsável por isso, mas obviamente ele pode designar alguém para fazer. O alvo da ministração é sempre a prática, nunca debate teológico, nunca discussão teológica. Não deveria demorar mais do que 15, 20 minutos. Tem que ser breve. Na célula as coisas têm que ser breve. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? O próximo tópico é o compartilhamento. Mas eu coloquei aqui que em muitas reuniões, o líder, quando ele vai ficando mais velho, ele é experiente, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele fala e ele, ao mesmo tempo, estimula os outros a falar com ele. Ele vai compartilhando e os outros também vão falando junto com ele. Essa é a melhor maneira, é o que eu mais gosto de fazer sempre quando eu tenho ocasião de estar com um grupo, é isso. Eu vou falando, eu vou estimulando que eles falem comigo também. Ok? Mas é óbvio que isso é um líder mais velho, mais experiente, ele sabe já lidar, ele já lidera há muito tempo. Os líderes mais novos, não, eles vão falar e não querem ser interrompido. Aí depois eles vão dar ocasião para a quarta parte da nossa reunião, que é o compartilhamento. Então, a palavra e o compartilhamento são muito importantes. Tudo é importante, ok? O quebra-gelo talvez seja o menos importante, se não der tempo, se você não tiver nada para fazer no dia, pode até abrir mão, não precisa de ter, pode começar a reunião com uma oração, né, apenas com boas-vindas. Então o quebra-gelo, o envolvimento é a parte menos importante. Mas o louvor, a palavra e o compartilhamento é o cerne de tudo que nós fazemos. Então tem que ser muito valorizado, amém? Então o que é o compartilhamento? É um momento onde todos são estimulados a falar. Então o objetivo é que eles compartilhem o que ouviram. Então eles não vão falar do que alguém falou na internet, não vão falar do que um pregador falou na televisão, não. Quando isso acontecer, o líder gentilmente vai dizer: não, irmão, nós estamos compartilhando a palavra da igreja. Que nós, é o alimento para nós nessa semana. Entendeu? Depois de algum tempo eles não vão mais fazer divagações, eles vão se prender ali na palavra. Okay? Isso é uma coisa extremamente importante. Você sabe, a nossa igreja tem avançado muito na palavra por causa disso. Porque eu tenho pregado aos domingos, eu tenho mantido uma constância do tema, eu tenho pregado sobre o assunto repetidas vezes, para que eles entendam, e eles na célula têm ruminado isso, têm falado de novo, repetido de novo, de maneira que os irmãos entendem, e eles depois começam a ser como rebatedores, repetidores, eles começam a pregar também. Isso tem produzido um impacto em muitos lugares. O líder deve conduzir a reunião de maneira amável, nunca forçando ninguém a falar, ok? Mas também nunca permitindo que ninguém monopolize, que tem os dois extremos. Às vezes você quer forçar o cara a falar: fala, irmão, fala alguma coisa. Não quero falar, mas irmão, você está na cela, você é ministro, tem que falar. Porque às vezes tem líder que é assim, ele é mais ousado. Não, não faça isso, não force ninguém a falar, ok? Estimule, motive, né? Se um belo dia ele resolve falar, elogie bastante para reforçar o comportamento dele. Agora, tem o outro lado, tem aquele irmão que quando abre a boca ninguém fecha. Então tem irmão assim? Tem também. Ele monopoliza. E é o seguinte, ele fala, e aí o líder fala: amém, irmão, vamos agora dar oportunidade para o outro. Aí o outro fala, aí ele complementa o que o outro falou. Aí volta nele de novo. Aí por falar no que ele disse aqui, agora eu me lembrei de uma coisa muito importante. E ele tenta monopolizar. Essa é a tortura dos líderes. É verdade. É a tortura dos líderes. E é difícil às vezes de lidar, porque você não quer magoar ninguém. E tem gente que fica magoado, porque é o único lugar que ele pode falar. E agora não querem deixar, né? Então é difícil, eu reconheço, é difícil, mas o líder amavelmente tem que ir mostrando para ele que todos... Hã? Tem que falar no particular, né? Olha, todos precisam compartilhar, você é uma bênção, você tem nos edificado muito, né? Queremos aprender muito com você, mas você sabe, o fulaninho, a fulaninha, precisa te falar também, amém? E quando a célula é muito grande, você pode perguntar, como é que faz o compartilhamento? Nossa célula está com 15 pessoas, cresceu repentinamente, tem 20, não dá tempo de todos fazerem. Então nós usamos em Goiânia a estratégia da microcélula. Quando a célula se torna grande, nós multiplicamos dentro. Não é que multiplica fora, porque não está na hora ainda, mas multiplica dentro. Então fazemos o envolvimento, o louvor e a palavra juntos. Na hora de compartilhar, nós dividimos dois grupos para compartilhar. Na própria casa, fica um grupo de um lado, um grupo do outro. Eu sei que você pode dizer assim, mas tem espaço? Mas acredite, quando um grupo fica pertinho do outro, eles conseguem conversar e o outro não atrapalha, desde que ninguém grite, né? Isso é algo que tem acontecido, é uma estratégia simples para você lidar. Algumas dicas para a hora do compartilhamento. Então, cada irmão deve falar no máximo 2 ou 3 minutos. Não que você precise de um relógio lá, né? Isso é para você ter uma noção do tempo. Não deixe ninguém monopolizar, não pressione ninguém para falar, estimule, motive, mas não pressione. Então, não deixe também que os irmãos aproveitem a oportunidade para falar de outras coisas que são irrelevantes, entendeu? Então, não é hora de falar do governo, da perseguição ao Bolsonaro, entendeu? Não é hora de falar de ideologia de gênero, que os homossexuais vão dominar o planeta, não é hora disso. Sim, porque os nossos irmãos aqui gostam disso também. Entendeu? Eles querem também falar disso, mas o líder tem que amavelmente dizer: não, irmão, agora é hora da palavra. Isso não é a palavra, amém? Nós vamos agora voltar para a palavra. Isso é importante. Então isso precisa ser dito, porque os irmãos têm essa tendência. Deixa eu dizer uma outra coisa muito comum: tenha muito cuidado com o fofoqueiro espiritual. Eita Deus. O que é o fofoqueiro espiritual? Olha, irmãos, precisamos de orar pelo José. Não sei se os irmãos estão sabendo, a mulher traiu ele, ele está arrasado, vamos orar por ele. Veja, essa é a maneira espiritual de fofocar, ok? Então, é preciso ter cuidado com isso, porque tem irmãos também que têm, são irmãos, acredite, são irmãos, mas que têm maus hábitos, ok? Você tem que vigiar para que isso também não aconteça, seja esperto, ok? Seja atento a esse tipo de gente. Vamos continuar, os irmãos também podem compartilhar testemunhos breves, ok? Mas lembra eles, Tudo tem que ser para levantar, nunca para condenar, nunca. Guarda isso, sublinha isso, circula isso. Na reunião não há condenação, não há condenação. Pode ter exortação, mas não tem condenação. Todo testemunho, toda história, tudo que você for contar tem que ser para levantar os irmãos, a fé e o ânimo, nunca para abater. Amém, meus irmãos? Não permita discussões doutrinárias, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre, mas o líder às vezes não tem esse poder. Os irmãos começam a discutir e eles vão discutir, né? E aí, obviamente, no outro dia, ou no domingo, vai chegar até mim para eu poder dar alguma resolução para o debate que aconteceu. Então, nós temos células que têm debates, porque isso depende da característica da célula. Então, nós temos células de irmãos, que às vezes são irmãos de classe média, profissionais liberais, e eles estão acostumados a debater coisas, eles gostam disso. E alguns, às vezes, vieram de outras igrejas, que creem um pouco diferente a respeito de um detalhe ou outro. E aí eles trazem a questão para a célula. Isso é muito comum. Aliás, membros de outras igrejas sempre vão trazer coisas para a célula. Você precisa ter cuidado. Então, particularmente, tenha cuidado com dois tipos. Primeiro, com profetas. Profetas podem ser um problema. Por quê? Porque a pessoa tem o seu preconceito pessoal. Nós já tivemos profetas que vieram na célula como visitante, porque algum irmão convidou. Mas ele chega na célula, ele vê algo que ele acha que é mundano, que é errado, ele vai profetizar. E vai falar mal da igreja na profecia. Entende? Já aconteceu isso. Não foi duas, três vezes. Muitas vezes. E também acontece aquele irmão que ele é de outra igreja. E ele tem uma prática ou então uma crença diferente em algum ponto. Por exemplo, nós não cremos em perda de salvação. Mas tem muitas igrejas pentecostais que creem em perda de salvação. Na verdade, a maioria. Aí, por alguma razão, naquele dia, saiu na revista alguma coisa sobre esse assunto. Ele está lá visitando, ele não vai deixar passar, porque essa é uma heresia. Ele precisa de combater. Entendeu? Mas ele é um visitante, isso é uma situação que pode acontecer. O líder tem que estar atento, não pode deixar esse tipo de debate tomar espaço. Amém? Se alguém fizer uma pergunta, o líder não deve se sentir na obrigação de responder. O líder não tem que saber responder coisa nenhuma. Ele vai levar para quem possa responder, no caso o pastor. Então, a regra geral para o líder é esteja alegre, bem-humorado, sempre. Não importa o que aconteça, mantenha o bom humor. Lembra sempre disso, bom humor. Por que você está batendo nisso, pastor? Porque minha vida inteira foi minha grande luta. Meu humor ia embora muito rápido. Sério, meu humor ia embora muito rápido. E isso sempre para mim era um conflito, uma angústia muito grande. Foi motivo de oração, de choro na presença de Deus. Mas o Espírito Santo me ensinou de tal maneira. E hoje eu louvo a Deus por ter 54 anos de idade. Porque nessa idade parece que o humor chega. Entendeu? As coisas perdem grande parte do tamanho, né? A maturidade traz isso. E hoje eu insisto sempre, porque eu acho que eu perdi muito se permitindo ficar nervoso antes da hora. Tem uma hora de ficar nervoso, mas acredite, é bem menos horas do que você imagina. A maior parte do tempo mantém o seu humor. Ok. Os mais antigos estão aqui me olhando. E nós temos também o lanche. O lanche é uma obrigatoriedade, tem que ter lanche na célula, ok? Tem que ter comida, precisa ter comida. Então, normalmente é no final da reunião. Então, esse é um ambiente, é um momento muito importante, porque é nesse momento que o anfitrião pesa muito a hospitalidade dele, não é? Então, a comida é muito importante. Agora, tenha cuidado para quê? Para não virar competição, porque é muito comum. Muito comum virar competição. A minha mãe, ela deliberadamente fazia competição na célula dela. Era assim, eu falava, não pode. Ela falava, mas é assim que a gente come melhor, ela dizia. Então, quando alguém levava um lanche ruim, ela dizia, semana passada ganhou. Dizia, quem é semana que vem? Então, lá existia uma competição terrível com relação à comida. A gente pegava no pé, mas os irmãos convivem com tudo, né? Impressionante. Então a comida não deve virar motivo de competição e nem deve ser o foco, obviamente, final da reunião. Deveria ter uma escala para as pessoas levarem. Mas a orientação que nós damos é o seguinte: o melhor lanche é aquele que não precisa de nenhum apetrecho. Você pega e come. Esse é o melhor. não precisa de garfo, não precisa de faca, não precisa de guardanapo extra, não precisa de nada. É algo que está ali, é colocado e cada um pode pegar e comer. Esse é o ideal. Então o ideal é o quê? Pão de queijo. O ideal é, entendeu? É que é porque é algo que está pronto, é algo que você pega, não tem... Isso eu considero o lanche ideal, mas obviamente isso é livre, né? Eu só oriento dessa maneira. É, o ideal também são lanches frios, nada que tem que ser cozido ou terminar de ser preparado na célula. É, oriente sempre para que isso não aconteça. E, se for preciso, né, usa só o micro-ondas, que às vezes é uma pipoca, alguma coisa assim. Mas nada que vai ter que usar todo um apetrecho, panela, cozinhar, não sei mais o quê, ok? É, oriente os irmãos com relação a isso. O lanche é só um pretexto para estar junto, não é em função da comida. Então, aqui em Goiás, a gente diz isso, mas eu sei que isso pode variar de um estado para o outro. Aqui, 22 horas é o limite. Eu sei que lá em São Paulo tem células que terminam 11 horas da noite, porque o paulista tem um outro fuso horário, né? Eles dormem mais tarde, mas aqui dorme-se mais cedo. Então, não pode, até por uma questão também de segurança, né? A gente não deveria ter célula terminando tarde. Então, a gente sempre coloca o limite de 10 horas da noite. Amém? E também por causa dos vizinhos, né? Você fica fazendo barulho, vai incomodar os vizinhos, é um mau testemunho. Apelo evangelístico, devemos ter em toda reunião? Não. Mas se for, se há o visitante, então isso pode ser feito. Então não é o foco, ok, da reunião, mas como nós queremos multiplicar, nós sempre teremos visitante. E se houver essa disposição de evangelizar e de convidar, vai ter visitante na célula. Então, se isso acontecer, o líder pode aproveitar o momento do compartilhamento e rapidamente pode expor o evangelho para ele. Mas numa situação ainda mais extrema, se naquele dia apareceram vários visitantes, o líder tem autonomia para nem ministrar o assunto da revista. Ele pode focar completamente numa ministração evangelística para os visitantes, porque naquele dia, em especial, apareceram muitos. Okay? O líder tem que ter autonomia. Nós não podemos ficar vigiando o líder. Cada coisa que ele faz um pouquinho fora, nós vamos em cima dele. Não, ele tem que ter autonomia para poder decidir coisas, porque a célula tem muita coisa que é imprevisível. Então ele precisa de ter essa liberdade para agir, obviamente depois para comunicar o seu discipulador e assim por diante. Amém? A melhor maneira de evangelizar não é pregando uma mensagem bíblica. A melhor maneira de evangelizar é você pregando um testemunho, dando testemunho. Então, se você é um bom líder, você deve, com o tempo, perceber os irmãos na célula que têm um testemunho mais impactante, mais interessante. E você deve ajudá-la a preparar esse testemunho, para que todas as vezes que houver necessidade, ele vira o seu, entendeu? O seu coringa ali. Fala, irmão, hoje eu preciso do seu testemunho. Então, ele vai acostumando com isso. Entende? Porque esses irmãos que têm esses testemunhos mais marcantes, eles também esperam por isso. Eles gostam e querem isso, não é? Então, essa é a melhor maneira para você lidar quando tiver muito visitante. Mas o que deveria incluir um bom testemunho? Primeiro, fale como é que era a sua vida antes de conhecer a Jesus. Segundo, mostre como é que você percebeu a necessidade de ter um encontro com Deus. Então, mostre como é que você vivia, como é que você caiu em si, percebeu que precisava de Deus. Terceiro, conte como é que você encontrou o Senhor, como é que você recebeu o Senhor na sua vida. Depois, mostre agora como que a sua vida se tornou depois desse encontro. Assim que você der o seu testemunho, você pode então diretamente fazer o desafio para quem está perto de você. Você não gostaria de ter a mesma experiência que eu tive? Isso é algo que pode ser ensinado, não é algo complicado, nós vamos aprender a fazer isso quando formos estudar essa matéria aqui no CTL. Mas na célula é muito importante ter esse irmão que tem esse testemunho, ok? Essa é uma situação que vai acontecer frequentemente. Algumas dicas práticas. Compartilhe sempre o evangelho de maneira ousada, né? Nada de timidez, nem constrangimento, pedindo desculpa. Não tenha receio de fazer apelo. Você é líder, não tenha receio, faça apelo, mas seja sempre gentil, agradável, faça sempre com um sorriso. Nunca com a cara amarrada, ok? Então, procure sempre falar olhando nos olhos da pessoa. Então, também você está numa célula, você não fica olhando para o chão, nem olhando para cima, olha para as pessoas que estão ali, amém? E nunca discuta. Se o visitante quiser discutir, você deixa ele falar, mas você mesmo não discuta. Amém, irmãos? Dons espirituais. Na célula deve acontecer? Então, veja, eu falei como deve ser uma reunião normal, ok? Mas os dons, nós não vamos forçá-los a acontecer, mas nós vamos sempre esperar que aconteça. Então, a minha orientação tem sido essa, nos de uns anos para cá, que o líder pergunte sempre: alguém sentiu algo? Alguém sentiu uma palavra? Alguém percebeu algo no seu espírito, gostaria de falar? No primeiro momento, pode ser que as pessoas fiquem constrangidas, fica sem saber se é de Deus, se não é, o que ela sentiu. Na medida que elas vão ganhando coragem, elas vão contando o que elas sentem, elas vão percebendo o que tem a ver, que realmente era Deus movendo através dela, elas vão ganhando mais ousadia e as reuniões vão fluindo mais. Ok? Simplesmente pergunte, você não tem que sentir constrangido com isso. Ah, eu perguntei se alguém sentiu, ninguém sentiu nada. Não, nada disso. Apenas demonstre que ele tem liberdade para isso. Que o Espírito pode agir através dele também ali. Não existe um momento exato para isso, mas eu considero o tempo do louvor muito, muito apropriado para a maioria dos dons. Mas há certos dons que fluem melhor em certos momentos. Então, por exemplo, na hora do compartilhamento, alguém, na hora de compartilhar, fala: pois é, eu ouvi a palavra, fui tão abençoado, mas eu não entendi esse ponto. Esse é o momento da palavra de sabedoria se manifestar. Então, o Espírito pode usar um outro irmão ali para dar uma palavra de sabedoria. Então, o irmão pode ser tomado pelo Espírito e contar uma pequena ilustração. Você conhece aquelas ilustrações que, de repente, esclarecem tudo? Na hora que conta a ilustração, a pessoa fala: nossa, é mesmo, né? Ficou claríssimo agora. Isso é o Espírito, isso é o dom, abençoando naquela reunião. Então, é óbvio que, nesse momento, esse é o dom mais apropriado. Você vai orar, vamos supor, no final da reunião, vamos orar pelos irmãos. É um momento também que alguém que tem discernimento de Espírito pode fluir melhor, porque a gente vai orar por alguém. E ele então pode dizer: olha, eu estou sentindo de orar por você, mas tem esse espírito atuando, deveríamos repreender isso. Então, é um momento apropriado. Já tem outros dons que é na hora do louvor. Então, por exemplo, cânticos espirituais. Tem alguns irmãos que cantam em línguas e fluem em línguas. Eu não sei se hoje é menos na nossa igreja, por culpa minha, né, porque eu brinco demais. E eu sempre fico brincando, na hora que eu vou brincar, eu sempre fico brincando com essas irmãs. Porque quando elas começam a cantar, elas parecem um trinado, né? Elas... E aí, quando eu brinco demais com isso, acabei que agora elas ficaram um pouco intimidadas, eu parei com isso, não vou falar mais. Mas que é engraçado, é. E esse é o momento. Qual o momento melhor para isso? Não é na palavra. Na hora que eu estou no meio da palavra, alguém começa... Não funciona. Mas na hora do louvor, parece bem apropriado. Nós estamos cantando no momento que o louvor está mais intenso, a irmã é tomada pelo Espírito, é um momento apropriado daquele dom fluir. Então, os dons, eles vão fluir melhor, dependendo da sua característica, no momento mais apropriado da reunião. Esteja aberto para eles. Ok? Lide com naturalidade com o sobrenatural. Eu sei que parece contraditório isso. Mas o sobrenatural não tem que ser extraordinário. Ele pode fluir de maneira muito espontânea nas nossas reuniões. Quantos dizem amém sobre isso? Algumas dicas para esses momentos de enchimento, porque vai ter esses momentos também na célula. Pode ser que naquele dia em especial o louvor fluiu tanto que você quer investir mais tempo ali impondo mãos, né? Os irmãos querem receber mais, isso pode vir a acontecer. Aliás, é de se esperar que aconteça em igrejas como a nossa. Então, é sempre apropriado começar a ministração com o tempo de louvor. Se é naquele dia, vocês vão orar especificamente por isso. Quando você for orar, ore primeiro com os mais sensíveis, com aqueles que estão demonstrando que recebem mais. Nunca comece com o mais frio. Entendeu o que eu estou dizendo? Então você está aqui orando. Esse irmão ali está chorando, está fluindo, ore com ele. O outro aqui está olhando para o teto, deixa ele por último. Entendeu o que eu estou dizendo? É questão de bom senso. Você vai começar pelo que está mais frio? Comece com o que está mais quente, porque o mais quente vai contagiar outros, porque ele recebe. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Praticidade. Se você não percebe nenhuma manifestação exterior em ninguém, você pode perguntar: quem está sentindo aqui o toque do Espírito mesmo? Chama ele à frente. Porque às vezes não tem ninguém expressando nada, não há nenhuma expressão exterior. Amém? Então reafirme para os irmãos também que não tem nada de errado com aqueles que não estão manifestando nada exteriormente, porque a pessoa pode sentir também condenação por causa disso. E isso bloquear a ação do Espírito. Então mantenha também o ambiente sempre agradável. Você não vai fazer ninguém receber com exortações longas, né? E ficar ali muito tempo exortando, isso acaba trazendo peso, evita isso. Então, nós cremos em falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Então, quando você for orar por alguém, espere que ele fale em línguas. Quem tem essa expectativa, porque é assim que nós cremos. Mas, para nós, cair não significa nada além de cair. Ah, você foi orar, ele caiu, ignore. Entendeu? Cair não significa nada. Falar em língua significa. Você tem que orar para ele falar em línguas. Ah, mas ele caiu. Então põe ele de pé de novo. E continue orando. Entende? Isso é importante. Isso é mais relevante. É porque algumas pessoas às vezes caem no chão e aí para de receber a oração. Né? Não pare. Continue orando. Não quer dizer que ele não está recebendo. Mas é importante que ele fale em línguas. Amém? Em geral, é melhor ministrar para as pessoas em pé. Ok? É melhor ministrar em pé. Evita qualquer situação que possa criar um ambiente desconfortável. Roupas que se levantam, alças que caem, coisas desse tipo. Ok? Tenha bom senso. Ainda mais numa casa. Tudo tem que ser feito com absoluto respeito, muito cuidado, sempre. Para não ser nunca mal interpretado. E não empurra ninguém. Não dá rasteira em ninguém também. Eu já recebi rasteira, né? Já recebi, porque eu entro na brincadeira também. Mas várias vezes já fui orar e o irmão foi me empurrando. Mas ele não empurra com a mão, é só a ponta do dedo, para mostrar que ele tem poder. Então ele vai empurrando com o dedo, com o dedo, com o dedo, com o dedo. A espinhela vai doendo. Eu falo, eu caio, eu emborco agora. Não tem saída. Aí você fala, ah, mas isso é... Eu não encaro isso como nenhum problema, isso é coisa de crente, crente gosta disso, nós estamos em casa e em casa estamos em paz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então precisamos parar com esse negócio de ficar o tempo inteiro condenando, isso é um absurdo, não podia acontecer. Não tem nada absurdo, não tem nada. Fica em paz, ok? Deixa o Senhor instruir os irmãos. Não force nada na célula, muito menos manifestações, não tem como você forçar. Não existe uma forma correta como deve ser feito. Mas o melhor é você chamar o Espírito. Chama o Espírito. Invoca o Espírito. Esse é ensinamento bíblico. Chame por ele. Invoque. Permita, dê liberdade para os irmãos. E quando você for impor a mão sobre alguém, isso aqui é importante, não fique alisando a pessoa. Isso é muito comum. Vai orar, fica alisando. Não faça isso. Pode ser mal interpretado. Ok? Ah, mas é homem com homem. Pois é, homem com homem alisa também. Então você não faça. Não faça. Ok? Girando a cabeça, muito comum isso. Vai orar com a pessoa e começa ali, entendeu? E fica um espinho ali. A pessoa, ela vai cair de tonteira. Não faça isso também. Ok? Não dê tapa, não dê murro, não dê soco. Eu sei que tem pastores que fazem isso. Eles são pastores, eles sabem o que estão fazendo. Você não é pastor, líder de célula, você não faz isso. Não vai dar soco em ninguém. Ok? Não vai dar tapa em ninguém, nem rasteira em ninguém. Ok? E coloca a música para tocar enquanto isso. Duração da reunião, eu acredito que uma reunião pode durar tranquilamente 1h30, incluindo o lanche 2 horas. Não tem que ser mais do que isso. As reuniões não tem que ser longa. Ok? Tudo que eu falei aqui pode acontecer numa reunião. Agora, o apelo evangelístico e os dons são situações que acontecem de forma extraordinária. Quer dizer, não é no dia normal da célula, são dias especiais. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A importância da casa, um bom anfitrião é vital. Para ter uma boa reunião, nós precisamos, isso é indiscutível, do anfitrião. O anfitrião é uma das pessoas mais importantes dentro da nossa estrutura celular. Eu sei que a gente fala muito do líder, mas o anfitrião para nós é chave. A maior parte das células multiplicam por causa do anfitrião. Célula que se torna família, célula que ambiente se torna de turma, multiplica muito mais rápido. E isso acontece dependendo do anfitrião. É o anfitrião que convida as pessoas para ir na casa dele fora do horário da célula. É o irmão, ele que gosta que os irmãos vão para lá qualquer outro dia. Ele que cria ocasião para os irmãos irem. Entende? Tivemos anfitriões aqui na nossa igreja no começo, era maravilhoso. Eles criavam situações. Criavam situações. E as células sempre cresciam. E muitos desses anfitriões viraram até pastores depois. Por quê? Porque quem recebe bem a casa do Senhor, recebe recompensa. Eu creio que as pessoas primeiro às vezes se convertem a nós, depois se convertem a Cristo. Para encerrar, algumas dicas com relação ao ambiente da reunião. É melhor que as cadeiras estejam em círculo. Ok? Esse é melhor. Não coloque enfileirado como se fosse uma congregação. Se houver necessidade de arrastar algum móvel, isso tem que ser feito antes. Não faça isso na hora da reunião. Isso acaba distraindo e tirando o ambiente apropriado. desliga a televisão, desliga a rádio, desliga qualquer outra coisa. Que o foco da casa esteja na reunião. Amém, irmãos? Deixe rolos de papel higiênico visíveis, né? Que as pessoas vejam. Acredite, isso é muito importante no banheiro. Porque elas vão lá, com certeza. E isso pode ser um motivo, às vezes, de problema. Tira da sala o que crianças podem quebrar ou que adultos estabanados quebrem também. Né? Então, não há necessidade no dia da cela ficar cheio de bibelôs e coisinhas assim. O anfitrião precisa de entender. Não se esqueça de checar se tem luz. Porque uma das coisas que atrapalha a reunião é penumbra. Se tiver que fazer reunião na penumbra, o ambiente da célula cai. Os irmãos ficam sonolentos. Então, você líder, anfitrião, checa isso. No dia da célula, tem que ter lâmpada funcionando. Ela não pode estar queimada, quando eles dizem amém. Então, receba os irmãos na porta. Você é um anfitrião, esteja recebendo. Demonstre energia viva, positiva, alegre. Os irmãos estão chegando na minha casa e eu estou alegre. Amém? E sempre receba os irmãos de uma maneira apresentável, com a roupa apresentável. Porque às vezes a anfitriã estava ali trabalhando, arrumando a casa, né? A roupa que ela estava usando é uma camiseta que é um trapo, um negócio esquisito, que ela estava limpando o chão, aí o cabelo dela está todo deslocado, porque ela estava suada, limpando o banheiro para receber os irmãos, aí não deu tempo de tomar banho, os irmãos já estão chegando e ela está na porta daquele jeito. Não pode, não é apropriado, é embaraçoso para quem chega, ok? É preciso que haja planejamento, então é preciso valorizar a reunião da célula. E isso depende do anfitrião. Amém? Está claro para os irmãos?
Amém.
Amém.